Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se.
Caso da semana, Leonarda Cianciulli.
Leonarda Cianciulli nasceu em Montella Avellino, na Itália. Ela foi fruto de um suposto estupro e gravidez indesejada. A sua mãe a desprezava e a maltratava sempre que podia. Ainda jovem, tentou suicídio duas vezes. Em 1917, Leonarda casou-se com um funcionário de cartório, Raffaele Pansardi. Seus pais não aprovavam o casamento, pois planejavam casá-la com outro homem, um sobrinho de sua mãe. Leonarda afirmou que nessa ocasião sua mãe a amaldiçoou, e logo começaram as desgraças. Em 1921, o casal mudou-se para a cidade natal de Pansardi, Laurea Potenza, onde Cianciulli foi condenada e presa por fraude em 1927. Quando libertados, o casal se mudou para Lacedônia Avellino. Depois que sua casa foi destruída no terremoto em 1930, eles se mudaram mais uma vez para Correggio, onde Cianciulli abriu uma pequena loja. Ela era muito popular e respeitada dentro do seu bairro. Leonarda teve 17 gestações durante o casamento, mas perdeu 3 dos filhos por aborto. Mais 10 morreram na juventude. Consequentemente, ela era fortemente protetora dos 4 filhos sobreviventes. Seus medos foram alimentados por um aviso que recebera há algum tempo de uma cartomante, que disse que se casaria e teria filhos, mas que todas as crianças morreriam jovens. Segundo informações, Cianciulli também visitou um cigano, que praticava a leitura da palma da mão, e lhe disse: "Na sua mão direita eu vejo prisão, à sua esquerda um asilo criminal." Leonarda tinha visões de sua mãe e da Virgem Maria, dizendo que se seus filhos não morressem, ela deveria derramar sangue inocente.
Assassinatos.
Em 1939, Cianciulli soube que seu filho mais velho e favorito, Giuseppe, iria se juntar ao exército italiano em preparação para a Segunda Guerra Mundial. Ela estava determinada a protegê-lo a todo custo e chegou à conclusão de que sua segurança exigia sacrifícios humanos. Cianciulli fez de suas vítimas em 3 mulheres de meia-idade, todas vizinhas. De acordo com o memorial de Cianciulli, sua mãe havia pronunciado uma maldição no leito de morte que lhe desejava uma vida cheia de sofrimento. Cianciulli teve o cuidado de escolher 3 mulheres solteiras, sem parentes próximos e economias substanciais em dinheiro, mas ninguém podia acreditar que a esposa de um funcionário de cartório com 1,50 m de altura e 50 quilos pudesse ter cometido assassinato 3 vezes.
Faustina Sete.
A primeira das vítimas de Leonarda, Faustina Sete, foi uma solteirona ao longo da vida que procurou ajuda para encontrar um marido. Cianciulli contou a ela sobre um parceiro adequado em Pola, mas pediu que ela não dissesse a ninguém as notícias. Ela também convenceu Sete a escrever cartas e cartões postais para parentes e amigos. Eles deveriam ser enviados quando ela chegasse a Pola, para dizer que estava tudo bem. Preparando-se para a sua partida, Sete veio visitar Cianciulli uma última vez. Cianciulli ofereceu a Sete um copo de vinho com drogas, depois a matou com um machado e arrastou o corpo para um armário. Lá, ela cortou em 9 partes, coletando sangue em uma bacia. Cianciulli descreveu o que aconteceu a seguir em sua declaração oficial. Joguei os pedaços em uma panela, adicionei 7 quilos de soda cáustica que eu havia comprado para fazer sabão e agitei a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um espeto grosso e escuro que eu coloquei em vários baldes e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue na bacia, esperei até ele coagular, secar no forno, moer e misturar com a farinha, açúcar, chocolate, leite, ovos, além de um pouco de margarina, amassando todos os ingredientes. Fiz muitos bolos crocantes e servi às mulheres que vieram nos visitar, embora Giuseppe e eu também os comêssemos. Leonarda se apossou dos bens e do dinheiro de Faustina Sete.
Francesca Soave.
Francesca Soave foi a segunda vítima. Cianciulli alegou ter encontrado um emprego para ela em uma escola para meninas em Piacenza. Como Sete, Soave foi persuadida a escrever cartões postais para serem enviados a amigos, dessa vez de Correggio, detalhando seus planos. Também como Sete, Soave veio visitar Cianciulli antes de sua partida. Ela também recebeu vinho com drogas e depois foi morta com um machado. O assassinato ocorreu em 5 de setembro de 1940. O corpo de Soave recebeu o mesmo tratamento que o de Sete, e se diz que Cianciulli obteve 3 mil liras de sua segunda vítima.
Virginia Cacioppo.
A terceira e última vítima de Cianciulli foi Virginia Cacioppo, uma ex-soprano que cantou no La Scala. Para ela, Cianciulli afirmou ter encontrado trabalho como secretária de um empresário misterioso em Florença. Como com as outras duas mulheres, ela foi instruída a não contar a uma única pessoa para onde estava indo. Cianciulli concordou e, em 30 de setembro de 1940, veio fazer uma última visita a Cianciulli. O padrão para o assassinato era o mesmo dos dois primeiros. No entanto, ao contrário das duas primeiras vítimas, o corpo de Cianciulli foi derretido para fazer sabão. De acordo com a declaração de Cianciulli, ela acabou no pote como as outras duas. Sua carne estava gordurosa e branca. Quando derreteu, adicionei uma garrafa de colônia e, depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão mais aceitável. Dei barras a vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram melhores. Aquela mulher era realmente doce. De Cacioppo, Cianciulli teria recebido 50 mil liras, joias sortidas e títulos públicos. Ela até vendeu todas as roupas e sapatos da vítima.
Descoberta e julgamento.
A irmã de Cacioppo suspeitou do seu súbito desaparecimento e a vira pela última vez entrando na casa de Cianciulli. Ela relatou seus medos ao superintendente da polícia em Reggio Emilia, que abriu uma investigação e logo prendeu Cianciulli. Cianciulli não confessou os assassinatos até acreditarem que seu filho, Giuseppe Pansardi, estava envolvido no crime. Ela confessou os assassinatos, fornecendo relatos detalhados do que havia feito para salvar seu filho de qualquer culpa. Cianciulli, em frente ao comissário, mostra-se muito reticente e revelou os detalhes um pouco de cada vez. Confessou o assassinato de Cacioppo, que destruiu seu cadáver por saponificação e atirou seus restos no canal de Correggio. Depois confessou, somente após longos interrogatórios, de ter matado as outras duas vítimas. Na frente do policial, que perguntou o que havia acontecido com as três mulheres, ela respondeu: "Bem, eu como meus amigos. Se eles também querem ser comidos, estou pronta para devorá-los. Eu comi as desaparecidas, uma assada, outra estufada, outra cozida." Depois de ouvir uma completa confissão, o julgamento começa em 12 de junho de 1946, em Reggio Emilia, no qual surge um ponto interessante de debate. Enquanto a promotoria afirma de fato que Leonardo agiu por pura ganância pelo dinheiro de suas três vítimas, ela teimosamente justifica seus assassinatos como uma homenagem a sangue devido à memória de sua mãe morta, que lhe teria aparecido em um sonho ameaçando tirar a vida de seus filhos se em troca ela não tivesse derramado sangue fresco e inocente. Se diz que durante o julgamento Leonardo teria sido secretamente levada para o necrotério, onde, para provar que agia sozinha, com a ajuda de e facas, seria capaz de cortar um cadáver em apenas 12 minutos, pois duvidava-se dessa capacidade, já que ela era pequena. Em 20 de julho de 1946, Cianciulli foi considerada culpada dos três assassinatos, do roubo das propriedades das vítimas e do desprezo dos cadáveres, e, portanto, foi condenada à hospitalização por pelo menos 3 anos em asilo criminal e 30 anos na prisão. Os anos da sua sentença foram reduzidos a 24 devido à sua semi-enfermidade mental, mas depois restaurados para 30 pela continuidade do crime. Além disso, a jurisprudência da época também negava a premeditação, por considerá-la incompatível com a semi-enfermidade. Cianciulli foi declarada culpada de triplo homicídio, destruição de cadáver por saponificação e roubo agravado com a pena de 15 mil liras. As previsões se concretizaram. Leonarda viveu mais que todos os filhos, foi presa e foi para asilo criminal. Cianciulli morreu de apoplexia cerebral no asilo criminal feminino em Pozzuoli, em 15 de outubro de 1970, com 76 anos. Vários artefatos do caso, incluindo a panela em que as vítimas foram fervidas, o martelo, a serra, a faca de cozinha, os machados, o cutelo e o tripé, que foram os instrumentos de morte usados por Leonarda, estão em exibição no Museu Criminológico de Roma desde 1949. Enterrada no cemitério de Pozzuoli, em uma tumba para pessoas pobres, no final do período de sepultamento em 1975, ninguém reivindicou seu corpo e os restos acabaram no ossário comum do cemitério da cidade.
Obras inspiradas. Livro.
Leonarda Cianciulli, The Soapmaker of Correggio, Serial Killer Chronicle No. 1, de F. Amos Hirst.
Cinema.
Gran Bolito, por Mauro Bolognini. La Saponificatrice Vita di Leonardo Cianciulli, Alessandro Quadretti. Da Lucia, por Roberto Capucci. Leonarda, de Luca Brinciotti, com Rosaria Cianciulli, que não era parente dela, mas fez o papel dela.
Teatro.
Amor e Magia na Cortina de Mama, por Lina Wetmiller. Leonarda Cianciulli, História de uma Serial Killer, por Andrea Pilato. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube, canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.